Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado, 17 de abril. Nos estúdios, Silvanei José. Nunca como nos últimos anos, a atividade do ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma agência fundada em dezembro de 1950, provou ser tão essencial para lidar com emergências como a imigração, a organização de campos para aqueles que fogem da guerra, fome e perseguições de todo tipo. Nesta sexta-feira, o alto comissário do organismo da ONU, Filippo Grandi, foi recebido em audiência pelo Papa Francisco. Aos microfones da Rádio Vaticano, Vatican News, Grandi salientou o difícil trabalho de diálogo com um mundo indiferente aos pedidos dos mais pobres e vulneráveis. Comissário Grandi, a audiência com o Papa Francisco ocorre num momento difícil para toda a comunidade internacional, por razões bem conhecidas, em primeiro lugar e acima de tudo, a pandemia. Quais são os temas do encontro com o Pontífice?
Innanzitutto proprio questo contesto internazionale difficile, nel quale i gruppi più vulnerabili, dunque quelli di cui
in primeiro lugar, precisamente esse difícil contexto internacional em que os grupos mais vulneráveis, aqueles com quem estamos lidando, refugiados, pessoas deslocadas, estão particularmente expostos, especialmente às consequências econômicas da pandemia. Depois também o contexto político, que continua a ser muito difícil para essas pessoas, porque tem sido muito politizado. E a acolhida, que deveria ser um gesto humanitário, como o Papa Francisco nos recorda, tornou-se muitas vezes um tema de debate político. Mas também situações específicas. Falamos sobre América Central, América do Sul, especialmente do êxodo de venezuelanos, do Líbano, um país em profunda crise. E também da Europa e das necessidades da Europa em dotar-se o mais rapidamente possível de um instrumento comum de acolhimento, identificação de refugiados, integração, etc. E devo dizer que existe uma plena identidade de pontos de vista entre o Santo Padre e nós sobre essas questões. Encerrou-se nesta sexta-feira a 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Assembleia Geral desse ano, a 58ª edição, passará para a história como a primeira Assembleia Virtual que reuniu, durante 5 dias, os bispos de todo o Brasil. Inovação tecnológica colocada ao serviço do Evangelho. Essa pode ser uma das definições em referência a essa Assembleia Geral que encerrou seus trabalhos nesta sexta-feira e que desde a última segunda-feira, dia 12, reuniu virtualmente mais de 400 pessoas. Foi uma Assembleia de importância histórica nas palavras de Dom Mário Antônio da Silva, que a considera como verdadeira semeadura para a vida do Episcopado, da Igreja, da sociedade brasileira e para o mundo. Mesmo com as dificuldades geradas pelo momento atual da pandemia, a Assembleia respondeu às necessidades, segundo o bispo de Roraima, tendo-se verificado momentos de muita tensão e muita emoção. O segundo vice-presidente da CNBB fez um chamado a prosseguir unidos e sempre em frente. Na sua análise da Assembleia, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, destacou 3 elementos: a expectativa, a pauta e o empenho. Após não ter sido celebrada no ano passado, a 58ª Assembleia Geral da CNBB era um desafio, tendo em conta seu caráter virtual. A Rádio Vaticano ouviu Dom Jaime Spengler.
Havia, sim, uma expectativa em torno da realização desta Assembleia desta forma. E a expectativa era marcada por 2 situações. Primeiro, que durante o ano de 2020 não foi possível a celebração da Assembleia Geral, ela foi adiada em mais de uma ocasião. Segundo, a utilização de uma plataforma digital ou online. Isto é algo inédito, é a primeira vez que realizamos a Assembleia desta forma. E antes, na preparação da própria Assembleia, existia uma espécie de angústia. Como seria isto? Como acompanhar a participação de em torno de 400 pessoas na Assembleia seguindo a plataforma digital? Terceiro, como realizar os encaminhamentos que caracterizam a Assembleia seguindo os estatutos que regem a Conferência Nacional dos Bispos? São situações, sim, que marcaram, por assim dizer, a preparação e mesmo, por que não dizer, o início da Assembleia. Agora, quando concluímos este trabalho, nós podemos dizer que é, sim, possível esse tipo de evento usando a tecnologia. O sistema online agiliza encaminhamentos, oferece um melhor proveito do tempo disponível, certamente, proporciona, é verdade, uma redução de custos e exige, eu diria, uma presencialidade não menos exigente do que aquela tradicional a que estávamos habituados. Logicamente, tudo isto não diminui ou elimina a dignidade e importância da presencialidade ou do encontro presencial vis-à-vis dos membros da conferência. Nós não podemos esquecer da importância do encontro de irmãos. Um segundo aspecto que eu gostaria talvez de aqui destacar foi o modo como foi encaminhada a pauta proposta para a Assembleia. Se conseguiu seguir de forma bastante satisfatória. Infelizmente, o vírus que está entre nós, propagando enfermidade, ceifando um número alarmante de vidas, no nosso Brasil já são em torno de 370 mil mortos, oficialmente reconhecidas, isto tudo restringe possibilidades e opções. Fizemos o que era possível neste momento e posso dizer que fomos além daquilo que imaginávamos.
No final da Assembleia, Dom Valmor Azevedo de Oliveira, presidente da CNBB, arcebispo de Belo Horizonte, disse ter o coração cheio de gratidão, insistindo que a Assembleia Geral não foi um congresso, foi um encontro de pastores e de servidores do povo de Deus. Foi um momento, segundo o presidente da CNBB, para a Igreja do Brasil rever seus caminhos e encontrar novas respostas, para olhar sobre o mundo sofrido e ferido, diante do qual temos que nos debruçar para cuidar dessas feridas, fazendo um chamado a colocar um pilar de esperança num mundo sofrido. Nós ouvimos Dom Valmor Azevedo de Oliveira.
Venho compartilhar uma grande alegria. Uma assembleia não é um congresso qualquer, não é um fórum simplesmente. É, na verdade, uma grande celebração nesse tempo da Páscoa, fecundando a comunhão entre irmãos e bispos de todos os lugares do Brasil, fecundando a nossa colegialidade, firmando nossos passos na unidade, para enfrentarmos com alegria o desafio da missão, que se torna sempre mais exigente. Realizamos esta Assembleia Geral da CNBB, a 58ª, de modo virtual, uma experiência nunca antes por nós vivida. Foi uma experiência rica, objetividade, participação, contribuições, decisões tomadas, uma experiência eclesial da mais alta importância, mostrando a beleza do que o ressuscitado realiza na vida de cada um de nós. De modo especial, quero focalizar o ponto alto da nossa experiência de Assembleia, com tantas e muitas riquezas. Na manhã de quinta-feira, culminamos a nossa manhã de espiritualidade com a mensagem do Papa Francisco. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. uma experiência que tocou profundamente o coração de todos nós, de modo muito especial e profundo. A mensagem do Papa Francisco foi um bálsamo para o coração nosso de bispos, servidores primeiros em todo o Brasil. Um bálsamo para o coração do nosso povo sofrido nesta experiência dolorosa que estamos vivenciando em razão da pandemia agravada, de suas consequências, expondo as feridas e as fragilidades ainda mais da nossa sociedade brasileira. O Papa Francisco nos trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma convocação para que nós investamos na unidade, numa comunhão profunda. Esse é o nosso grande investimento, a nossa prioridade, comunhão, para que pela força da comunhão, que é amor, possamos servir mais aos pobres, aos sofredores, dizer sempre uma palavra de esperança, corajosamente estar ao lado dos que precisam, e estando ao lado dos que precisam, anunciar o Evangelho e ajudar a nossa sociedade brasileira a ter um tecido social, político, econômico mais consistente nos parâmetros da doutrina social da Igreja, na perspectiva do desenvolvimento integral, marcado sempre por um humanismo muito profundo. O Papa Francisco reacendeu a esperança em nossos corações. Como Cristo que se põe no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. A mensagem do Papa Francisco trouxe sua presença amorosa para o meio de nós, nos fortalecendo, enchendo-nos de alegria, de uma alegria que faz vencer o medo e ter coragem de continuar. Deus nos ajude neste caminho e possamos viver a experiência do amor e espalhar o amor de Deus no mundo.
A partir deste sábado, o cardeal Ângelo Comastre retoma a oração do terço na Basílica de São Pedro. O Vatican News transmite ao vivo de segunda a sábado, a partir das 12 horas locais, 7 da manhã, horário de Brasília. O cardeal agora é emérito como vigário do Papa para a Cidade do Vaticano e arciprestre da Basílica Vaticana. Mas a iniciativa não é nova. Teve início em 11 de março de 2020 para invocar do Senhor, através da intercessão de Maria, a misericórdia e o amparo no momento inicial da pandemia. A audiência ultrapassou a expectativa e alcançou 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Esta primeira fase se estendeu até 30 de maio de 2020. Na ocasião, comentando a adesão, o cardeal afirmou que os problemas se resolvem somente quando nos abrimos ao Onipotente. Sem Deus, a vida é um absurdo. Depois de uma interrupção, a oração foi retomada no dia 12 de novembro de 2020 e foi ao ar até 30 de dezembro. Nesse meio tempo, a conexão para o terço foi feita com a Santa Casa de Loreto. No dia de Páscoa, o Papa Francisco agradeceu publicamente ao cardeal Comastre por sua missão, dando as boas-vindas ao seu sucessor, o cardeal Mauro Gambetti. Gostaria de agradecer, disse Francisco, ao cardeal Ângelo Comastre, que depois de 16 anos como arcipreste e no limiar dos 78 anos, deixa o cargo. Muito obrigado, cardeal Comastre. Obrigado pelo seu cuidado pastoral, pela sua espiritualidade, pelas suas pregações, pela sua misericórdia. Que o Senhor recompense todo o seu trabalho. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.